Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Iniciamos então mais um programa O Aprendiz, sempre às terças-feiras, 11 horas da manhã. Hoje com mais uma participação especial com um tema um pouco diferente do primeiro tema que nós trabalhamos no programa de estreia do Aprendiz. Hoje nós estamos com a participação do professor Alexandre Andrade. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Obrigado aí por participar aí desse momento aí, né, do seu programa, professor Auxilio.
Obrigado, professor. O prazer é todo nosso. É uma satisfação muito grande receber o professor aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, professor, eu gostaria de apresentá-lo. O professor Alexandre Andrade é graduado em Administração e Comércio Exterior. Ele tem um MBA em Logística, além de outras especialidades que eu chequei já em seu currículo. Ele também é mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Paraná e, obviamente, é importante mencionar, ele é professor da Uninter também. Então, o professor Alexandre coordena diversos cursos na área de negócios, né, professor? E sobretudo, alguns cursos muito relacionados com o que a gente vai falar hoje, né? Que é a questão dos negócios durante a pandemia, né? A questão dos negócios inovadores, os setores emergentes durante a pandemia e, claro, né, as oportunidades de negócio que acabaram surgindo devido a esse contexto, né, de pandemia. Então, professor, eu fico pensando da seguinte maneira, os negócios, as empresas, sem dúvida, estão tendo que se reinventar muito nesse processo, estão tendo que inovar muito e de maneira quase que compulsória, né? Não é uma escolha que elas têm.
Exatamente, né? As empresas mais preparadas, né, que nós temos, né, principalmente as de médio e grande porte, dentro, né, de um contexto de infraestrutura já que suportam todas as tecnologias disponíveis, né, para elas, foi uma maneira agora de repensar, fazer testes e algumas experiências, né, e durante essa parte da pandemia, muitas empresas já começaram a sentir nas suas receitas, né, alguns impactos, e claro, né, que a base da inteligência estratégica dessas organizações, né, da parte de negócio, já se movimentaram, né, para colocar alguns planos de ação, né. E esta observação dessa parte da área de negócios é simplesmente reduzir. Então, nós podemos observar que, nesse ponto, algumas empresas estão redesenhando o seu layout, né, de infraestrutura. Quem tem imóvel próprio, né, já está repensando, né, numa forma de deixar alugado, né, ou transformar ele num outro modelo, né, de negócio. Tem empresas que, por estar, né, com aluguéis em determinados imóveis, já estão fazendo a entrega, né? Já estão fazendo uns acordos. Por quê? Porque estamos entrando num modelo aí, até então, que era comentado há muito tempo atrás, né, que é a questão do home office. E essa questão, né, ou teletrabalho, como muitos, né, estão discutindo, já é algo que, né, veio para ficar para muitas empresas, né? Então, nós estamos acompanhando no dia a dia muitas empresas que têm um modelo que conseguem, né, colocar seus funcionários para trabalhar no home office, né, no teletrabalho. E claro que quando eu comecei a fala, né, sobre essa questão das empresas estarem preparadas, elas já têm, assim, vamos dizer, a questão da segurança. A segurança de dados, né? Nós temos que estar amparados pela questão do cybercrime, temos essa questão, né, do vazamento de informações. Então, muitas empresas já têm algo já preparado, que é a questão do compliance, é a questão, né, de varredura, né, de como é que cada um, né, dos seus funcionários em teletrabalho se mantém, né, nessa questão aí de segurança patrimonial, né? Então, nesse ponto, né, nós estamos vendo as médias e grandes empresas já repensando modelos para continuar, né? Continuar. Não, né, tiveram uma queda de receita, mas vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança aí que eu né, poderia colocar aí alguns pontos, né? Para que essas empresas já estejam mais preparadas. E claro, né, que nós temos ali o pequeno negócio, né, que sobrevive do quê? Dada a quantidade de venda diária de determinados produtos, para poder ter a movimentação de caixa, né, continuar comprando os seus insumos, para dar continuidade ao seu processo produtivo diário, né? E essas pessoas, esses empresários, eles, lógico, também, né, com criatividade e suporte financeiro, conseguem também moldar, né? Trazer essa questão do artesanato de venda em rua, trazer para dentro de sua casa. O pessoal que trabalha com área de alimentação, né, não pode mais abrir as portas. Vamos trabalhar no meio de entrega desses produtos. E muitas pessoas que ficaram desempregadas, né, com esta questão do empreendedorismo, né, nós brasileiros temos essa questão, que eu tenho que fazer algo, né, agora que eu fui desligado, eu tenho que fazer algo. A pessoa cria, né, então voltou essa questão de prestação de serviço, essa questão de observação de informações pela internet, como é que eu posso vender como algo que seja uma solução para outra pessoa, ou até mesmo a questão do artesanato. Então, nós vimos uma migração do uso de plataformas de venda online, cresceu essa questão. Então, todos esses serviços observados, né, nós estamos vendo um Brasil assim que está com pessoas preparadas, mas eu lembro, né? Precisa de infraestrutura, precisa, né? Precisa de uma internet boa, precisa
Exatamente.
na sua própria residência criar algo, né, que dê suporte a tudo isso. E sabemos que muitas pessoas ainda não têm o alcance da internet, né, de um sinal de internet. Principalmente ainda áreas distantes, áreas onde você ainda tem o cultivo da agricultura, que do pequeno produtor, onde tem suas famílias, onde tem as famílias dos seus funcionários, onde não tem a torre mais perto, fica a torre mais perto de um sinal na internet, fica a 10, 20 quilômetros. Então, não chega o sinal para essas pessoas. Então, nós temos que pensar também numa questão em que a política, né, o governo, tem que dar suporte a esses milhões de brasileiros que ainda precisam ter ideia de continuar, né, a trazer um crescimento econômico, né? Então, temos que dar suporte também a essas pessoas, não podemos esquecer disso, né?
Sem dúvida, professor. Eu acho que esse olhar do Estado, né, embora também seja muito a favor da ideia do empreendedorismo, da iniciativa privada, né, ter o seu papel, o Estado nessa questão não pode se ausentar por muito tempo do investimento em infraestrutura. E o professor falou uma palavra ali que eu achei chave para a nossa discussão também, porque muitas empresas, sobretudo as pequenas, que o professor comentou, além dos desafios que elas têm de sobreviver nas localidades onde elas atuam, porque muitas delas não, inclusive, possivelmente não fornecem serviços online, então elas estão pautadas pela realidade local e pela dinâmica da economia local. E quando de repente tem o desafio desse, né, se depara com o desafio de ter que migrar para um modelo onde a web tem que se fazer presente, dependendo do tamanho, não só a pequena, mas a média e a grande também, das comunicações ainda não terem uma estrutura, uma padronização, e daí a questão do compliance é fundamental para ir parametrizando e modelando, né? Mas eu fico pensando no seguinte, professor. Que áreas assim que a gente poderia dizer que de fato estão se beneficiando desse processo, né, desse fenômeno da pandemia? Que áreas assim estão sendo mais afetadas, devido à pandemia?
Veja, né, nós temos aí a questão de alguns estudos, né, e pesquisas que constantemente estão saindo em alguns links na parte da economia e da área de finanças para as empresas. Então, isso também auxilia aqueles que estão com um tempo em suas residências para pensar em se preparar agora para o amanhã. Ou seja, eu tenho que ter esse conhecimento. Sobre o quê? O que nós estamos observando já há um tempo, já vem acontecendo, por exemplo, em escritórios contábeis, é a colocação da inteligência artificial. Né? Então, nós estamos vendo estudos onde a inteligência artificial já veio para ficar. Né? Não temos como não trazer isso para dentro da nossa empresa. Por quê? O IA, né, como o AI, né, como a gente fala, né, no inglês, ele vem para você resolver problemas de forma mais rápida. Então, ele vai criar plataformas de serviço e isto temos que saber como utilizar todas essas informações. Uma questão que vai aumentar daqui a um tempo é a questão da condução autônoma. Então, hoje, até a parte da construção civil ele já está preparada para isso. Já estão construindo modelos de residência, apartamento, enfim, que já tem pontos onde dê acesso a essa questão da movimentação autônoma. Né? Então, nós vamos ver mais robôs móveis, né, em muitas localidades, né, que dê esse serviço, né, que aconteça esse serviço. Tem uma questão também, né, que nós temos que pensar é como se conectar ao ecossistema do negócio agora. Então, nós temos a questão também da digitalização, né, o que seria? Aquela questão do blockchain, né, o blockchain ele vai ter um crescimento ainda para frente. Né? Se nós pensarmos hoje, os bancos, já estão saindo mais bancos, né, digitais, as pessoas já estão mais se acostumando com esse tipo, né, de modelo de banco, onde você vê algo mais virtual, né, um dinheiro virtual em circulação. A parte da biologia já está entrando, né, numa questão que como é que tá funcionando essa questão? O ser humano tem que estar preparado? Tem que estar preparado. Então, já estão pensando em criar, né, partes do corpo que estejam ligadas ao cérebro, para uma tomada de decisão que já vai sinais de dados para a nuvem. Então, ou seja, dentro de 10 anos, eu acredito que nós vamos ter pessoas preparadas dentro de novas tecnologias envolvendo finanças, tomada de decisão, né, o uso da bio, né, biohack, né, que falam, né, nessa questão do ser humano está mais evoluído, fazer um implante para melhorar a tomada de decisão. Outra coisa também é como lidar com a impressão 4D, que também veio para ficar, e isso está sendo aplicado e ajudando muitas áreas pelo mundo, né, na questão onde não tem acesso a pessoas. Você coloca um sistema desse, ele constrói tanto algo gigantesco como algo pequeno. Nós vimos que a impressão 4D já está trabalhando sobre isso para poder trazer, né, elementos até orgânicos, né, então vivos. A parte de nós temos que focar na questão de melhorar a infraestrutura para reter tudo isso. Ou seja, de novo, ter um sinal de internet. Nós estamos falando já de 5G, né? De 5, né? A internet 5, né? Como é que isso? Como que isso? Nós estamos preparados para isso, né? Se a 4G já traz algumas falhas, e a 5G? Então, nós estamos vendo algumas empresas colocando no espaço, né, satélites que deem sinal de internet aberta para todo mundo. Então, vamos ver um futuro mais ligado à tecnologia, ajudando a economia, a área de finanças, área médica e pequenos empresários que vão estudar esses novos modelos para tomada de decisão. Então, eu acredito que essas partes vão ajudar aí para o futuro. Então, o negócio é aproveitar este momento.
Sem dúvida, professor. O professor me citou ali vários exemplos que eu acho interessantes. Por exemplo, né, a própria impressão 3D, que é uma versão já anterior, já não foi muito difundida. Né? Ela está engatinhando no Brasil. A gente já está falando de 4D. A mesma coisa com a tecnologia, a internet. 5G, mas a 4G ainda, né, todo mundo tem acesso. Então, são muitas mudanças e mudanças muito rápidas E certamente muitos territórios ainda acabam nem experimentando esses benefícios das atuais, né? Bom, mas isso faz parte da dinâmica, inclusive, da economia e da inserção dos países numa economia dita global, né, mundial.
Exato.
Professor, eu só tenho a agradecer, professor, nosso tempo é tão reduzido no programa, né? Mas eu agradeço muito a participação do professor, espero vê-lo aqui mais vezes também.
É, o tempo é muito curto, verdade, mas é bom porque o assunto ainda se amplia com esses pontos que foi ditos, né? Eu agradeço aí, né, a participação do seu programa, professor. Desejo sucesso e é uma boa iniciativa, sim, ter algo como este projeto que o professor criou, e isso vai envolver muitas pessoas. E, né, agradeço aí também um futuro convite para dar continuidade aí a outras pautas, né, sobre o assunto. Obrigado,
Eu que
professor.
agradeço. Eu que agradeço, professor. E certamente a gente vai ver o professor aqui em muitas ocasiões ainda. Bom, esse é o professor Alexandre Andrade. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço você também pela audiência. Espero ver você no próximo programa, O Aprendiz. Um abraço, até a próxima.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.